Graças e paz, meus irmãos, boa noite a todos. Vamos meditar na palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 17. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, o tema dessa pregação é o dia mau. Quando Paulo ele fala nesta carta para ficarmos firmes e tomarmos essa armadura e tomar posse dela, vestir essa armadura, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Já foram dadas muitas interpretações diferentes sobre a armadura, e foram discutidos equivalentes na panólia. Panólia quer dizer armadura, era a armadura que o romano usava na época de Paulo. Mas o que é frequentemente mais importante foi negligenciado. Paulo aqui ele descreve a armadura que nos capacita a resistir aos ataques à nossa vida, unidos como uma nova comunidade em Cristo. A partir desta perspectiva, quais são os recursos divinos que recebemos? Paulo ele enumera os equipamentos de proteção individual desta armadura, e Deus ele concede para que estejamos protegidos. E o primeiro equipamento dessa armadura é o cinturão da verdade. Ele diz aqui: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Aconselhou Paulo porque somos membros um dos outros. A sinceridade e a honestidade nos unem, os desentendimentos e as segundas intenções nos dividem. Irmãos, a época, como sempre, é de comunhão. Precisamos ter comunhão uns com os outros. Deus ele não habita num ambiente onde há discórdia. Então a igreja ela precisa entender que precisamos estar sempre unidos, unidos em oração, unidos no amor, unidos em compreensão, suportando uns aos outros, para que as nossas orações elas cheguem diante de Deus, para que possamos pegar esse equipamento da verdade. O primeiro equipamento é a verdade, então precisamos ser verdadeiros. O segundo equipamento que Paulo ele aqui fala é a couraça da justiça. Não deve haver prostituição, impureza ou avareza entre o povo santo de Deus. Uma vida justa é essencial e devemos guardar aquilo que é essencial na vida que compartilhamos. Então você pode ler também em Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Então Paulo ele fala da santidade. A todo momento temos que nos separar, porque ser santo é ser separado, buscar essa santidade. É por isso que ele diz: orai todo tempo, sem cessar. Precisamos estar ligado, precisamos estar em alerta, porque vivemos uma época de muitas incertezas, de muito pânico que está se instaurando ao redor do mundo, não somente aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. Todas as pessoas estão no mesmo propósito, em orar, em buscar a Deus para dar graça aos cientistas, às pessoas que buscam a cura para essa pestilência. Mas o próprio Jesus, ele disse que quando houvesse guerras, rumores de guerras, pragas, pestilência, levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção, porque é o princípio das dores. Então, irmãos, precisamos ficar alerta e precisamos tomar posse desses equipamentos que a Bíblia nos fornece. E os pés, equipado com o evangelho da paz. Irmãos, por que os pés? Porque se os pés forem feridos, você não vai conseguir caminhar, você não vai conseguir andar, você não vai conseguir se locomover. Mais de uma vez nesta carta, Paulo ressaltou como o evangelho traz paz. Irmãos, o evangelho, ele traz paz. O evangelho, ele traz reconciliação. O evangelho, ele traz amor. Porque o evangelho, ele significa boas novas. Então, aqui neste momento, você que está conectado, você está ouvindo as boas novas de Cristo, as boas novas do evangelho. E receba um ambiente de paz na sua casa. Receba um ambiente onde há comunhão. E essa comunhão, ela está sendo partilhada. Você que está acompanhando no Instagram. Paulo, ele ressalta: o evangelho traz a paz, reconciliando-nos com Deus e tornando-nos um só. Nós somos um só corpo. Somos uma só família, a família de Deus. Cristo, ele nos uniu pelo seu amor, pelo seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Então, ele nos uniu. Então, hoje, nós fazemos parte desse corpo ao qual Cristo, ele é o cabeça. Em Efésios, a paz é o elo que mantém a unidade criada pelo Espírito. Quando a unidade é mantida, a igreja de Cristo é capaz de se mover em uma resposta completa que compete àquele que é o cabeça da igreja. Então, irmãos, a igreja, ela estando em oração, estando unida, tudo fica mais fácil. Porque a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então é hora de nos conectarmos em oração. É hora de permanecermos firmes. Tem uma palavra aqui também que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, irmãos, precisamos guardar essa paz, precisamos praticar esta paz. Agora não é hora de discussões, não é hora de falarmos palavras contrárias, mas sim, é hora da palavra de Deus. É hora de propagarmos esta palavra, é hora de estarmos firmes, é hora da oração, é hora da unidade, é hora de estarmos no mesmo propósito. Outro equipamento que Paulo, ele menciona, é o escudo da fé. Nós mantemos uma esperança confiante na realidade e no poder de Deus. Esta confiança, ela extingue a dúvida. Nós somos inadequados por nós mesmos. Irmãos, por nós mesmos não vamos conseguir. Mas o escudo da fé, ele é uma ferramenta que você usa para se proteger dos dardos inflamados do inimigo. É verdade, mas nossa confiança está em Deus, que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que ele opera em nós. Também acompanhe Gálatas 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, a hora é levantar o seu escudo da fé. essa ferramenta que vai te proteger, vai nos proteger. A outra ferramenta que Paulo fala é o capacete da salvação. O capacete da salvação nos trouxe uma nova vida e identidade, conservando nossa identidade como igreja viva de Cristo, constantemente diante de nós. Nossa percepção de vida é transformada. Os sonhos de Satanás de relacionamentos distorcidos não conseguem nublar a mente de uma pessoa que compreende plenamente o significado da salvação, de que nós desfrutamos em Cristo. Então, irmãos, que nesse momento não haja dúvida. O crente, aquele que crê em Deus, ele precisa sentir-se seguro, precisa saber que Deus, ele está lá em cima no céu, mas ele está olhando aqui na terra, e o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Jesus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse capacete da salvação é para que a nossa mente, ela esteja protegida, ela esteja no único propósito, estejamos ligados em Cristo, estejamos ligados uns aos outros, em oração, em comunhão. E por fim, a espada do Espírito. Porque Paulo explica aqui que a espada é a palavra de Deus. Porque ao longo de toda a carta aos Efésios, Paulo não comentou as escrituras da mesma maneira como comentou os outros elementos de nossa armadura. Esta ferramenta é vital, é necessária para que travemos nossa batalha espiritual, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, você compreende a missão que é dada à igreja, a missão que é dada ao corpo de Cristo? A espada do Espírito, você tem a espada na mão, você tem a palavra de Deus para teu crescimento e para que outras pessoas também recebam essas boas novas. E orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E o principal também, vigiando nisso com toda a perseverança. Irmãos, vigiai e orai, porque os dias são maus. E nós precisamos estar preparados para esse dia que tem assolado as nossas cidades, as cidades do mundo, os países, as capitais. Então precisamos orar em todo o tempo. Precisamos de intercessores. Hoje Deus está levantando não somente o Brasil, mas todas as nações do mundo, todos os crentes espalhados pela face da terra como intercessores. Precisamos nos unir em intercessão pelo mundo, para que esta pestilência, ela seja sanada, venha ter uma cura para esse vírus. E eu não vejo outra forma de intercedermos também pelos cientistas, pelas pessoas que estão trabalhando nesse momento para encontrar uma solução. Orarmos pelos nossos governantes para que dê sabedoria para desempenhar o seu papel neste momento de crise. Mas Jesus, ele diz que nós devemos nos fortalecer. Ele diz que nesse momento nós precisamos de ser unidos, de unidade. E aqui Paulo, mais uma vez, ele diz assim aqui a partir do versículo 19: orai também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, assim como Paulo diz essa palavra lá no princípio, eu também digo para você, para que você tenha intrepidez de abrir a sua boca com palavras de confiança, com palavras que levantem as pessoas, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como devo falar. Ora, para que vós também possais saber como estou e o que faço, a Tite, irmão amado, fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Eu vou-lhe envio para que este mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Irmãos, que o Senhor, que o Espírito Santo, ele console os vossos corações. Há muito pânico, há muita informações desencontrada, muito excesso de informações, mas Paulo, ele nos previne para que estejamos unidos em oração. Paz seja com todos os irmãos, amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele encerra: a graça seja com todos os que amam com amor perene a nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que esta palavra, ela sirva de incentivo para você. Releia esse texto, tome posse desses equipamentos, tome posse dessa armadura e vamos nos unir em oração, em comunhão, mesmo que seja à distância, mas os nossos corações estão unidos. Que Deus, ele te abençoe, que Deus, ele te guarde, que o Espírito Santo, ele venha falar no teu coração de maneira poderosa e que Deus, ele nos ajude, que Deus, ele nos dê graça, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém.